Hoje a gente vai conversar sobre tecnologia, olha que delícia, segurança da informação será discutida em evento no dia 27 de setembro, também conhecido como amanhã, na Universidade Federal da Bahia. Vai acontecer, minha gente, o 7º Encontro de Segurança da Informática, que acontece amanhã no auditório do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, de 8 da manhã às 6 da tarde. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas no endereço ENSI de ensino, ENSI.pop-ba.rnp.br. Mas a gente vai falar disso. Se você quiser chegar lá na porta do Instituto de Matemática e fazer a sua inscrição, fique à vontade, porque também tem essa possibilidade de fazê-lo. Às vezes a gente fala assim sobre segurança da informação, né? Essa coisa assim grande, densa, pesada. E algumas pessoas dizem assim: não, isso não é pra mim, não. Isso é pra empresa. É, isso é pra gente que fica o tempo todo na internet, gente que cuida de muitos sites, gente que trabalha com isso, minha mãe. Isso é pra gente que trabalha com isso. Ou então, quando tem algum caso assim de vazamento de informação, de fotos, né? Alguma coisa com alguém famoso, ou um escândalo desses, dos maiores, aí a gente fica aí, tá vendo? Não acontece com gente comum, acontece com artista, acontece com grandes corporações, grandes empresas, ou acontece na gringa, né? Acontece na gringa, quando tem invasão de hacker. Ah, não, aí, ó. Vai entrar na minha página, pra quê? Vai fazer nada comigo e tal. E não é bem assim, minha gente. Por isso que eu trouxe o analista de segurança Rogério Bastos, do ponto de presença da RNP da Bahia, que vai dar essa entrevista pra gente e falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, obrigada por ter vindo, querido.
Boa tarde, Rita. Boa tarde, pessoal aí que tá ouvindo. Pois é, amanhã nós vamos ter um evento dedicado exclusivamente a esse assunto de segurança. O evento é destinado a todo o público, desde pessoas que estão em casa usando o computador até profissionais da área de tecnologia. E a gente tem diversas palestras com assuntos muito interessantes. Nós vamos ter advogados, especialistas em segurança, o pessoal da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, gente falando sobre Bitcoin, que é um assunto que está
muito... Ah, é o dinheiro, né? É o dinheiro. Menino, o povo tá me oferecendo esses dinheiros agora. É. Como é isso, Rogério? Outro dia você... Bom, bem lembrado, brincada, Cleide. Bem lembrado você falar nesse assunto agora, porque outro dia me mandaram um negócio pelo Instagram, a rede social, né? Pelo privado. Você disse: não, por que agora a onda é essa, não sei o quê, tal. E eu sem entender absolutamente... Eu lia e não entendia nada. Só entendia que era um negócio de um dinheiro virtual. Como é isso? Quer dizer, não é virtual, mas é virtual. Enfim.
É isso. É uma tecnologia, né, que usa criptografia para poder criar uma moeda virtual. Né? Então, como essa moeda não está vinculada a bancos ou a países, ela é uma moeda diferente. Mas ela já é bastante aceita no mundo inteiro. E aí, pessoas já conseguem comprar coisas, fazer negócios utilizando essa moeda. Gente. Mas existe ainda muito medo na utilização dessas moedas, porque... É muito fácil você ser roubado, como é uma moeda virtual, né?
Ah, sim.
E também existe o risco dos países bloquearem a utilização dessas moedas.
E então, aí a gente fica com aquele monte de dinheiro.
Ainda tem medo em utilizar. Mas é uma tecnologia que vem para melhorar a vida das pessoas, facilitar as transações. E eu acredito que no futuro... vai ser muito mais popular do que atualmente.
Bom você falar disso, porque eu já ia me esquecer. Porque é isso, me ofereceram esse negócio outro dia e muitas vantagens. Sempre é um catatal de vantagens, né? E sempre muito fácil, não sei o quê. Mas como eu não entendo da coisa, eu prefiro procurar saber primeiro, entender, para depois ir na onda.
Exatamente. Preciso ter cuidado, porque também existem muitas fraudes. O pessoal se utiliza desses assuntos que estão na moda para poder enganar as pessoas e roubar dinheiro, fazer elas terem algum tipo de perda financeira, né?
Entendi.
Então, você agiu de forma correta. Você precisa se informar antes de se aventurar nessas coisas.
Eu acho. Gente, ó, assim, o mundo é uma coisa, né? Imagine um mundo virtual. Imagine um mundo virtual que não é palpável, né? Que a gente não pega, assim, nem tudo, né? Algumas coisas até a gente realiza. Mas outras tantas estão lá naquele ambiente e a gente precisa dominar minimamente. Ou então, ter alguém de confiança né, um analista, uma pessoa da nossa confiança, que nos explique, que nos diga qual caminho seguir, como fazê-lo, porque eu sei que tem muita gente muito independente, que sabe, que faz, que acontece, mas na hora, quando dá o chabu, liga pra quem? Pra Rogério, Rogério, me ajude, me dê uma força. Eu tô conversando com o analista de segurança, Rogério Bastos, do ponto de presença da RNP da Bahia, e ele é um dos organizadores do 7º Encontro de Segurança Informática, que acontece amanhã, quarta-feira, no auditório do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, de 8 da manhã às 6 da tarde, lembrando que as inscrições podem ser feitas lá na hora e também no ENSI de ensino, ensi.pop-ba.rnp.br. Você tem dúvida, Metro Ouvinte, sobre segurança no ambiente virtual? Você acha que você está seguro, segura no ambiente virtual? Porque você bota as coisas na nuvem? Porque você tem senha alfanumérica? Porque só quem mexe no seu telefone é você? Porque você faz um backup por semana? Porque você tem HD externo de 1 tera? E aí bota tudo por lá, porque as suas fotos íntimas têm uma pasta com senha, etc. Atenção, pessoas. Outro dia, aí não posso revelar o nome da pessoa, mas outro dia um amigo querido chegou assim, não, porque tem esse negócio, né, que tem um povo aí que futuca o telefone do namorado, da namorada. E aí, eu nem sabia que podia fazer isso. E ele me explicando que pode botar uma senha pra proteger as coisas lá, as conversas, os negócios lá dele. Pra, se a namorada pegar o telefone, por exemplo, passar batido. Aparece o aplicativo da conversa, mas as conversas que ele não quer que apareçam para todos, inclusive para ela, tem um negócio de uma senha ali, de uma coisa. A gente pode, claro, sempre se proteger no ambiente virtual. Agora, quais são esses caminhos, Rogério? Porque, às vezes, eu vejo a coisa muito frágil, assim, sabe? Eu fico brincando com o negócio da senha alfanumérica, porque todo mundo diz que uma das garantias é essa. Não, tem que ter uma senha complicada, não pode ser a data do nascimento, óbvio. Não pode ser, sei lá, 002288, né? Aquela coisa repetida. Não pode ser óbvio demais. Mas vamos lá, o que é óbvio e o que não é óbvio? Porque pra quem entende como vocês, às vezes o que a gente tá achando que é óbvio não é o contrário.
É, assim, com relação às senhas... É interessante ter senhas que não sejam palavras, que não sejam informações que estão disponíveis publicamente, né? Informações que a pessoa que quer invadir sua conta possa conseguir em redes sociais ou através de pessoas conhecidas, né? Como, por exemplo, data de nascimento, número de telefone.
Aquelas frases de efeito, né? Aquelas assinaturas de e-mail.
Por outro lado, a senha não pode ser muito complicada a ponto de você não conseguir memorizar. Porque se você não consegue memorizar, você vai anotar, vai colocar no papel, no celular, e aí vai ser fácil de alguém conseguir obter aquela senha, né? Então as pessoas têm que procurar um meio termo entre a complexidade e também a possibilidade dela mesma memorizar. Uma dica que é bastante utilizado é você pensar ou formar uma frase e pegar, por exemplo, as iniciais de cada palavra dessa frase, né? Juntar, colocar números entre elas. Então, ou então pegar o trecho de uma música e pegar iniciais ou uma letra de cada palavra desse trecho da música.
Entendi. Essa coisa maiúsculo, minúsculo, número, maiúsculo, minúsculo, número, exatamente. É bom?
É bom, é importante, porque quando você mistura caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, números e símbolos especiais, você está aumentando a variedade de caracteres na senha.
Ah, sim.
Então, isso torna a senha mais difícil de ser adivinhada.
Então botar um asterisco no meio, um sustenido.
Sustenido.
Ah.
Outra dica importantíssima é evitar repetir a mesma senha em diversos serviços. Isso é uma coisa que todo mundo faz,
né?
Mas é muito arriscado. Por quê? Eventualmente, um desses serviços podem ser invadidos e ter a senha publicada. Então, uma vez que esse serviço que foi invadido teve a senha publicada, essa senha ela pode ser utilizada para entrar em todos os outros serviços que você reutiliza a mesma senha.
Entendi.
Então, o risco que a pessoa está se expondo é maior do
porque
que
a pessoa vai diferentes. Quem está querendo descobrir as coisas da gente vai na tentativa e erro mesmo, né?
É.
E tenta descobrir o caminho mais fácil. Então, se a gente facilita para eles ou elas a coisa, a coisa entorna, né? O caldo entorna realmente. Enquanto você tava falando, tem uma coisa também, eu faço, eu admito, meia culpa, minha máxima culpa. Esqueci a senha. Esqueci a senha. E aí faço um processo que pra mim é mais rápido, às vezes, do que procurar a senha no caderninho, no e-mail, no bloco de notas, onde eu coloquei. E aí eu vou direto pra aquele processo. Aquele é arriscado? Muitas vezes?
Olha, existe um risco. Por exemplo, se o seu e-mail tá sendo... Porque normalmente esse processo de recuperar a senha envia ela pra um e-mail, né?
Isso.
Se outra pessoa tiver acesso a esse e-mail, então essa outra pessoa também pode recuperar sua senha.
E aí leu-se, né?
E aí leu-se.
Gente, olha, eu tô conversando com o Rogério Bastos, ele é analista de segurança, um dos organizadores do 7º encontro. Deixe-me ver aqui. 7º encontro de segurança em informática do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança, o CERT Bahia. E amanhã, quarta-feira, dia 27, de 8 da manhã às 6 da tarde, lá no Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, várias questões como essas que a gente está tratando aqui serão discutidas. E você pode ficar à vontade para participar. É de graça. Faça sua inscrição no site. Se quiser, pode ir fazer sua inscrição presencialmente. ENSI, de ensino, é nsi.pop/ba.rnp.br. Se interessa sobre esse assunto, trabalha com isso, tá começando a descobrir agora esse ambiente virtual, e aí eu já conclamo também as senhorinhas da, tipo minha mãe, que tá agora, sabe, antes, no primeiro momento foi o Facebook, aí o segundo momento é o WhatsApp, né? E aí elas vão mandando coisas o dia inteiro, de bom dia, boa noite, todas as coisas, não é assim não, Cláudio? Todas as coisas, todos os cards, todos os banners, todos os gifs, todos os videozinhos engraçados, todas as boatarias de internet, minha gente. As boatarias de internet. O FGTS vai acabar.
Corrente.
Isso! Corrente!
Horrível.
Corrente! Pelo amor de Deus, minha tia, não manje não! Porque isso vai entulhando a sua caixa e a nossa caixa. Então limpe de vez em quando, viu? Pois é, para todos os públicos, para todos os gostos do 7º encontro que acontece amanhã no Instituto de Matemática, no auditório do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia. E Rogério tá aqui para esclarecer essas dúvidas, falar com a gente sobre segurança da informação. Luciana na linha 2. Oi, Luciana.
Oi, tudo bem?
Tudo.
Eu queria uma dica, assim, para proteger o computador de acesso para criança, né? A criança acessa o computador, aplicativos no celular. Eu queria saber qual o melhor caminho para poder proteger esse acesso.
Ana, olha, o melhor caminho mesmo é você conversar com seus filhos. Existem vários programas e vários aplicativos que restringem o acesso. Mas não tem jeito, sua criança, seu filho, sua filha, ela sempre vai conseguir burlar isso aí.
Eles sacam tudo, né?
Hoje em dia as crianças já nascem mexendo no celular, no computador, e elas têm uma capacidade incrível de aprender e fuçar essas coisas. Assim, a minha dica é você tentar conversar com eles, educar, e na medida do possível... até acompanhar eles durante o acesso, mostrar as coisas, mostrar o que é bom e o que é ruim. Porque também não adianta a gente tentar esconder isso das crianças, dos adolescentes, porque eles vão acessar em casa ou fora de casa, em algum outro lugar, no computador do amigo. Isso aí vai estar sempre ao acesso deles, né?
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem... porque eu vi que, Luciana, que é um negócio prático. Né? Ok, o melhor caminho é conversar, educar, etc. Mas vamos lá. Quer bloquear o acesso dos meninos e meninas aos sites de sexo. Tem um programa que bota lá sexo e aí bloqueia, pá, acabou.
Tem programas que fazem isso. Normalmente são programas que são vendidos em conjunto com o antivírus do computador. Dependendo do conhecimento da pessoa que instala isso na sua casa, você pode ter uma solução que que se aplica a todos os dispositivos. Porque hoje em dia a internet não está só no computador, né? Está no celular, está na TV, em diversos dispositivos da sua casa. Então, provavelmente você deve ter um modem ou um roteador sem fio, e é possível instalar uma solução dessa integrada ao roteador da sua casa, por exemplo, né? Porque se você bloquear no computador e a criança tiver acesso ao celular...
Ah, é, já era, exatamente. É a mesma coisa, gente, celular não é brinquedo, né? Eu sei, os meninos enchem a paciência, os tablets, o menino fica calado, quieto, dá um sossego pra gente, né? 10, 15 minutos ali. Mas é preciso também acompanhar esses conteúdos e fazer uma interação, como Rogério acabou de explicar. Se você tem, sei lá, os jogos todos estão ali disponíveis, mas você de vez em quando para, dá uma olhada, vê o que é que tá sendo, porque é de uma telinha para outra que coisas acontecem, né? Às vezes eles estão, sei lá, no YouTube, ouvindo Authentic Games, ouvindo e vendo, e aí já pula para uma outra página, já vai para um outro canto, e por mais que você bloqueie, há caminhos, viu? Sempre há caminhos. Lembra da gente, né? Quando a gente não tinha esse acesso toda à tecnologia e tal, mas a gente fazia das nossas, né? No caminho não era virtual, mas era caminho real. Então, há caminhos. A Adriana disse que hoje eu tô tocando terror no juízo dos internautas, eu de jeito nenhum. Ele disse que já vai mudar as senhas alfanuméricas dele. Então não sou eu, é Rogério Bastos, analista de segurança, que está aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Eunice na linha 2, Eunice.
Oi, Rita, tudo bem?
Tudo.
Assim, o meu assunto é, eu queria pedir uma ajuda a você para fazer uma cirurgia.
Você já tem, você já entrou em contato com a secretaria?
Há muito tempo, minha filha.
Já
até
foi lá?
Até hoje estou na fila de espera.
Então, pronto, amanhã o povo da Secretaria Municipal de Saúde vai estar aqui. Você tem esse encaminhamento para a cirurgia?
Tenho, já venci, eu já fiz vários exames de sangue, todos os exames de sangue.
E por que não vai? O que
não,
acontece?
Já fui, aí chega o médico, sempre dá uma coisa errada, sempre tem uma coisa errada, entendeu?
Mas a gente precisa entender o que no caminho dá errado. É onde? É na Secretaria de Saúde do município ou na Secretaria de Saúde do Estado?
Direto, eu fui uma pessoa que me encaminhou antes. Fui e era para operar no Hospital São Rafael. Fiz todos os exames no Laboratório São Rafael. Mandei os exames. Tem um ano que eu estou esperando essa cirurgia. Não fui. Já fui no Iperba, não consegui. Já fui perto do Palmiúdo, não consegui também, entendeu?
Ó, amanhã a Secretaria de Saúde está aqui, viu? Lélia Dourado, já receba a galinha pulando de Eunice. Para a gente entender que caminho foi esse, o que foi que aconteceu, o que é que não está dando certo. Iperba, São Rafael, ela citou também outra unidade de saúde, no Palmiúdo. Era uma cirurgia do trato ginecológico, alguma coisa assim?
Mioma.
Então, gente, mulher, toda mulher, valana.
Sim, mas lá eu já fui e disse que tem que ser...
Encaminhado pela rede.
Encaminhada,
isso é. Por isso que eu lhe perguntei se você já tinha feito consultas na secretaria, no trato...
Eu tô pronto pra ir tudo, mas chega lá e sempre dá uma desculpa de alguma coisa que não tá... Tenho que ir para, do dia 1 até o dia 5. Quando chega no dia 5, diz que não tem mais vaga.
Amanhã você vai resolver isso, minha filha, com o povo aqui, viu? Mas pro Hospital da Mulher tem que ter esse encaminhamento da própria Secretaria Municipal de Saúde. A pessoa vai na rede de atenção básica, faz os exames, fecha o diagnóstico, o médico da atenção básica encaminha, diz, tem que fazer cirurgia mesmo e tal, e há essa marcação pro Hospital da Mulher. Logo, viu? Amanhã, quarta-feira, o povo tá aqui. Genivaldo na linha 3, ô Genivaldo.
Boa tarde, minha amiga.
Boa.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o seu convidado aí hoje.
Faça.
É o seguinte, Rita. Como é que a gente sabe quando um celular ele está grampeado? Porque eu tenho a sensação que meu celular está grampeado. E tanto eu quanto um outro amigo. Quando a gente se fala, a gente já teve essa desconfiança. Pergunta aí para o rapaz aí, quero saber a resposta dele aí.
Acontece alguma coisa? Me diga aí logo para eu saber se o meu também tá. Acontece o quê na ligação? Tem algum...
O Thiago, umas coisas assim que a gente não entende. Entendeu? Às vezes a gente até xinga na linha, porque ele já desconfiou, eu também desconfiei.
Esse barulho agora foi... É esse barulho?
Não, é que tá no Viva Voz.
Que susto. Vamos lá. Rogério, tem jeito da gente saber assim?
Olha, eu desconheço, assim. Se você estiver sendo grampeado pela polícia mesmo, não tem como saber.
Não tem nenhum sinal, alguma coisa que identifique, né?
Não. Aí isso é feito no nível da operadora telefônica, né? Então é muito difícil o próprio usuário conseguir identificar isso aí. Meu conselho é ele testar a partir de um outro aparelho, para ver se ele continua tendo o mesmo problema e tal. Mas é muito, muito difícil ele conseguir identificar isso aí.
A gente está conversando com o Rogério Bastos, ele é analista de segurança da informação. A gente está falando sobre um movimento que vai acontecer amanhã. É o sétimo encontro lá no Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, de 8 da manhã às 6 da tarde. O sétimo encontro em segurança em informática do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança, o CERT Bahia. Você veja quantos casos a gente reporta, a gente se lembra, já aconteceu com várias pessoas, essa coisa de ter clonadas, ou mesmo hackeadas, ou mesmo ter acesso, né? Alguém que não é, que a gente não quer que tenha, ter acesso aos nossos dados de e-mail, ou mesmo de conversas de WhatsApp, enfim, né, de todo desse ambiente. É importante você prestar atenção nessa entrevista e também participar do encontro amanhã, se você puder. É de graça, de 8 da manhã às 6 da tarde, lá no auditório do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia. Onde é que fica?
Fica em Ondina ali, na Ademar de Barros. É uma entrada próxima ao zoológico.
Sim.
Tem uma outra mais próxima da Garibaldi, da Avenida Garibaldi.
Ah, então ótimo. Vários especialistas vão estar lá conversando sobre todos esses problemas da atualidade. A informática é uma delícia, o ambiente virtual nos favorece muito, mas é preciso ter cuidado, minha gente. Como na vida, né? A gente não pode fechar a porta depois que o ladrão entra. Então a gente precisa se proteger também. E algumas medidas mais simples, inclusive, não tão complicadas, já fazem toda a diferença. Por exemplo, tem muita gente aqui perguntando, eu vou aglutinar as perguntas, tá? Tem muita gente perguntando sobre segurança nas compras com cartão de crédito e também internet bank. Eu conheço gente, assim, da nossa idade, que não faz nenhuma movimentação em internet bank. Não quer, não acredita. Olha, tô dizendo? Aqui no estúdio mesmo tem. Não quer, não acredita. Diz que eu sou louca, porque eu faço tudo pelo internet bank. Se puder, até imprimir o dinheiro. Exatamente. Mas tem gente que não quer de jeito nenhum, não confia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa ambiência da internet no que diz respeito às movimentações bancárias, todas elas.
De fato, o acesso ao banco via internet existe um risco, né? Ninguém quer perder dinheiro.
Oh?
E ainda mais quando tá difícil no tempo que a gente vive. Mas assim, é interessante a pessoa separar, por exemplo, um usuário no computador somente para poder acessar o internet bank.
Ah, sim.
Porque, é possível você infectar o seu computador simplesmente navegando na internet. Se você acessar um site que tem algum arquivo malicioso e tal, ele pode infectar o seu computador. E se com o mesmo usuário você acessar o internet bank, você está correndo o risco de ter sua senha do internet bank vazada, etc e tal. Então, uma dica que eu dou é isso. Você tem um usuário no computador.
Sim.
Separado exclusivamente para acessar o internet bank, fazer uma compra, etc e tal. Isso aí já protege de certos riscos que a gente tem na internet, né? Se possível, eu, por exemplo, eu tenho uma máquina só para isso.
Ah, é? E rico?
Só que eu não tenho um computador para isso, eu tenho uma máquina virtual.
Como é isso?
É um computador dentro do computador.
Ai, não, já complicou, Rogério. A conversa tava ótima, eu tava entendendo tudo, agora já ficou complicado. Como é isso?
Hoje em dia, com os computadores têm a capacidade de simular um computador virtual, né? Então, você consegue ter vários computadorzinhos dentro da sua máquina. Então, eu separo um computador virtual, uma máquina virtual, somente para fazer transações financeiras.
Ah, tá.
Mas, para quem não tem conhecimento para fazer esse tipo de coisa, eu sugiro criar um usuário. Você tem o seu usuário que você usa no dia a dia e você cria um usuário só para acessar o banco, para fazer transações.
É um processo mais simples.
É um processo mais simples.
E isso na máquina mesmo a gente faz, é auto-explicativo.
É, no computador é super tranquilo, assim. É como você criar um usuário para o seu filho, você cria um usuário para acessar o Internet Bank, por exemplo.
Outra coisa, a gente tem que ir para o intervalo comercial, vem notícias da metrópole, mas eu vou deixar essa pergunta aqui, porque aí na volta o Rogério já responde. Sobre acesso no celular. Porque tem um bocado de gente hoje que nem liga o computador, nem tem mais computador em casa.
O celular está substituindo.
Exatamente, no máximo um notebook, enfim, mas para coisas mais complicadas, assim. Mas resolve metade da vida no telefone celular. E a gente vai falar disso no próximo bloco também. Ó, eu vou pro intervalo. 3505-5000 é o número do telefone para você participar. WhatsApp da Metrópole 981553258. E aí a gente vai falar do que vocês estão querendo aqui, tá certo? Já vi o negócio de vírus, vi filme pornô e vírus, essa relação. Alerta! Seu celular foi infectado. Outro dia chega louca lá em casa, não posso falar não. Rita, meu iPhone foi infectado. Eu acessei um site pornô no telefone e disse que foi infectado. Eu disse, mulher, calma. E o negócio piscava assim na tela, ó. Alerta! Alerta! Aí eu cheguei assim, peraí, mulher, não sei. Eu não, deixa eu perguntar. E aí eu tinha que perguntar pra um amiguinho que é entendido dessas coisas, mas é homem, ela morreu de vergonha. Foi uma coisa que todo mundo acessa, meu. X-Filmes, RedTube, esse negócio todo.
Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
Alô, 3 horas 44 minutos, Zé Silva junto conosco na operação de áudio até as 7 da noite. Cristiane França já está na área. É daqui a pouco, Cristiane França, Metrópole Saúde. Na sequência, estamos ouvindo, na sequência da programação da Metrópole, depois Jornal da Cidade, segunda edição. Hoje é terça-feira, tem doutora Gilda Fux, Cremeb 1930. Pedro diz, Rita, meu bem, fazer biometria como, se nunca tem vaga? Já tentei agendar várias vezes às sextas-feiras e nunca achei vaga. Já fico sem votar no que vem. Calma, Pedro, calma, porque é até 31 de janeiro de 2018. Mas é isso que eu digo, vá, menino, vá direto, não agende não, não agende não. Se conseguir agendar, lindo. Se não conseguir agendar, vai logo fazer esse negócio da biometria. Você tem Instagram? Entre no Instagram do TRE, porque é um Instagram que eu tenho que dar, assim, parabéns, viu? Porque desses todos que eu sigo, de justiça, inclusive, das mais variadas instâncias, é um que vive atualizado e que responde, é o Instagram do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Paulo Miranda diz, Rita, é mentira, não tá infectado não, é uma pegadinha para você baixar o antivírus que eles logo depois botam na sua tela. Ah, Paulo, mas até aquele momento minha amiga não sabia daquilo não, ela ficou, foi louca lá em casa. E aí eu falei, menina, vamos no Google, vamos ver no Google. Não, vai destruir meu telefone. Agora, a mensagem é assustadora também, Rogério. E aí, Rogério, como é isso?
Eles aterrorizam, né, a pessoa, deixam ela em pânico, justamente para ela poder agir sem pensar e fazer, instalar aplicativos, fazer coisas que vão piorar ainda mais a situação.
Agora, como é que a gente sabe, por exemplo, a gente está falando de acesso a sites pornôs, viu, minha gente? Porque eu contei um caso antes do intervalo sobre uma pessoa que estava acessando pela internet, pelo celular, e apareceu essa mensagem, seu iPhone está infectado, vai se autodestruir, não sei o que lá, perdeu, uma coisa assim. E aí a pessoa ficou desesperada e depois viu que não era bem assim. Mas Rogério estava me contando aqui que é preciso avaliar, porque em alguns casos, de fato, o aparelho telefônico é infectado.
Assim, site pornográfico é muito acessado. Por mais que as pessoas não falem, é muito acessado.
É.
E justamente por isso é uma grande fonte de vírus. Né? Muitos atacantes se utilizam disso justamente para infectar o computador, instalar aplicativos que vai roubar senhas, etc. e tal. Então é preciso assim, tomar muito cuidado ao acessar esse tipo de site. Eu recomendo não acessar sites pornográficos no mesmo computador, no mesmo usuário que você utiliza para acessar o banco ou para trabalhar. Justamente por isso, porque existe uma chance muito grande de você infectar o seu computador, que eu prometi.
Olha, você já falou que tem que ter um usuário para usar banco, um usuário para site pornográfico. Tu tem um usuário para cada coisa da sua vida, né? Eu tô sacando você, vá.
Tá. Sobre a pergunta do acesso ao banco pelo celular.
Isso.
Então, o celular hoje em dia é um computador que você carrega no bolso. Então, os mesmos cuidados que você tem no computador, você tem que ter no celular. É muito importante, por exemplo, quando após você utilizar o aplicativo do banco no celular, você clicar lá no botão de sair para deslogar. Por quê? Porque se o seu celular for roubado e ele tiver logado no aplicativo do banco, quem tiver acesso ao seu celular pode fazer transações através do aplicativo.
Entendi.
Entendeu? Outra dica importante são essas pessoas que têm o celular que não atualiza o sistema operacional. Infelizmente, o celular ele depende do fabricante para você ter disponível atualizações. E aí, o fabricante só dá suporte durante 2 anos. Se a pessoa não trocar o celular, ela fica com o sistema do celular desatualizado.
Isso.
Isso é muito arriscado. Eu não estou aqui recomendando ninguém a trocar o celular de 2 em 2 anos. Eu, particularmente, sou contra. Mas quando o sistema do celular está desatualizado, é uma porta aberta para os vírus.
Então tem que prestar atenção nessas atualizações fornecidas pelo próprio fabricante. Não perder tempo, né? Não deixar achar que... Não precisa.
E se por acaso o seu celular não tem mais suporte de atualização, evite utilizar aplicativo de banco, coisas importantes naquele aparelho. Né?
Entendi.
Você pode continuar usando ele para acessar coisas, internet, trocar mensagens, mas evite fazer coisas que são importantes, que possa lhe trazer prejuízo financeiro, alguma coisa assim.
Anônimo, ele quer saber o seguinte, sobre fechar o botão de sair, o clicar, sair no e-mail e em outros aplicativos como redes sociais, se é importante. Menino, aqui nesta Rádio Metrópole, eu aperto é sair, viu? Porque o povo esquece, lá na redação mesmo, né? Se a gente aperta sair de e-mail, de Facebook, isso é um problema, porque é dali que o povo futuca a vida da outra, né?
É muito importante, principalmente se você utiliza um computador compartilhado, né? Então, se você sai e outra pessoa usa o mesmo computador, então é importantíssimo você deslogar dos sites, dos aplicativos, para que se ela tentar utilizar, ele peça novamente o usuário e senha, e não consiga acessar o usuário de quem estava logado antes.
Aqui um Metro 20 diz, fala com essa mãe dos vídeos pornôs. Gente, fui eu que falei, viu? Ela não falou nada, ela disse que só queria a senha para proteger o computador de alguns acessos dos filhos dela. Diante dos jogos online, Facebook, WhatsApp, eu me vejo doida com minha filha de 13 anos, com os pedófilos. Aí tem que explicar, tem que conversar com a menininha, tem que dizer e tal, se vier um desconhecido, uma desconhecida ali, com aquela conversa mole, fiada e tal, já dá um chega para lá, já bloqueia.
Exatamente.
Né?
E, assim, a internet, ela acaba potencializando tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, os riscos que a gente tinha no dia a dia, na rua, de chegar um estranho e falar com seu filho, hoje está muito maior na internet, né?
Isso.
Hoje, as crianças conseguem se comunicar com qualquer pessoa do país ou do mundo de forma muito fácil.
E se está se comunicando tanto com o povo da rua, é porque está faltando comunicação em casa, viu? Não, chegue mais pra perto, vamos lá. Sim, assim, uma ditadura, né? Sem uma coisa assim, severa demais e tal. Mas eu acho que pede galinha no mata-pinto, mas vai lá devagarinho, né? Vamos aqui, vamos conversar e tal. Tem uma novela, a novela de Bibi Perigosa. Tem uma novela que o menino não fala com a mãe desde casa, só manda minha menina, mas eu dou tanta risada com aquilo. A mãe fica louca, a mãe é Totinha Meirelles. A mãe fica louca, porque o menino só fala através de rede social com a mãe. Aplicativo. E ela, você tem que falar, você tem que se expressar, não sei o que. Você não. Desse jeito. E ele fala com as outras pessoas da casa. Ah, só não fala com a mãe. Você desse jeito, minha irmã, ele não vai falar com você. Não vai, de jeito nenhum. Olha, a gente tá conversando hoje, minha gente, sobre segurança da informação, que vai ser discutida amanhã, dia 27 de setembro, no Instituto de Matemática da UFBA, lá no auditório do Instituto de Matemática da UFBA em Ondina. Pelo menos 650 mil pessoas foram vítimas de cyberataques no ano passado no Brasil. 650 mil pessoas. Quais são os cuidados que você está tendo quando você acessa a internet, Metro Ouvinte? Agora mesmo, ouvindo a gente, mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Você tem algum tipo de cuidado especial? Você faz alguma coisa para proteger as suas redes? Você sabe o que é phishing, né? É assim que fala?
Isso.
O que phishing. É phishing?
Então, phishing é um termo em inglês, né? Que faz alusão à pescaria.
Sim.
Então, a isca são sites e e-mails que se passam por instituições como banco, como a polícia, o Detran, por exemplo. E o peixe que fisga a isca, né? São as pessoas que caem nessas fraudes.
Então,
Quando você recebe um e-mail dizendo, aqui é o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica, sei lá. Você precisa recadastrar sua senha, aí você clica lá, abre um site igualzinho ao site do banco.
Isso.
Aí você digita sua senha lá e no dia seguinte sua conta bancária tá zerada. Então, esse
você
tipo
caiu
de fraude
na rede.
É chamado de phishing. E é bastante comum. Assim, todos os dias a gente recebe lá na caixa de spam um monte de phishing. Ou então, uma promoção de TV 50 polegadas por R$1.000, né? Aí quem não quer comprar uma TV dessa por R$1.000, baratinha? As pessoas ficam loucas
para
querer aproveitar
coisas.
A oportunidade e aí não para para pensar, não presta atenção no site que está acessando, acaba acessando um site falso, passando os dados do cartão de crédito. E aí já tem prejuízo por causa disso, né? Lá no CERT Bahia, a gente tem um projeto em cooperação com o CAIS, que é justamente para fazer o tratamento desse tipo de fraude, né?
Uhum.
Então, diariamente a gente faz a triagem e catalogação das fraudes que a gente recebe. E tem um site chamado Catálogo de Fraudes, da RNP, e ele tem uma vitrine de fraudes.
Ai, tá? Ótimo, gostei.
As pessoas podem ir lá e ver as fraudes que são, a gente recebe e comparar os e-mails que ela recebe com essas fraudes para poder saber se o e-mail que ela recebeu é legítimo.
Antes de abrir, né? Olha, é a mesma coisa, minha gente. Custa nada você receber um boato. Quer dizer, até aquele momento você não sabe o que é boato. Mas receber uma notícia no WhatsApp, vai ali em boatos.org, né? Vai em e-farsas. Dá uma checadinha, rapidinho, antes de passar adiante. Mas é ansiedade, né?
Ansiedade.
É, o mundo moderno é ansiedade. A gente falou também, no intervalo, sobre um negócio que é bem bacana, que tá cada dia tomando mais espaço, que é a automação, a internet das coisas. Então, sabe Jetsons, Futurama, lembra daqueles desenhos antigamente que tudo resolvia assim, batia a palma, acendia a luz, fazia, acontecia. Agora a gente já tem, é real de fato. Há muitas possibilidades de você coordenar a sua casa através da internet, mas é claro que há riscos também.
Exatamente. Hoje em dia o computador está em tudo, né? No celular, no tablet. Hoje já tem carros que tem computador embarcado. Aqui no estúdio mesmo de uma rádio, a gente está vendo aqui o computador. Se a internet parar, muitos serviços, muitas coisas param de funcionar. E a tendência é que a gente fique cada vez mais dependente desse tipo de tecnologia, né? Então, um conceito que está bastante em alta é o conceito de internet das coisas, que são dispositivos comuns como uma porta, uma geladeira, uma lâmpada, ter embutido um computador, tá conectado à internet e ter recursos de interação entre as coisas, né? Então, por exemplo, pelo seu celular você consegue acender uma luz na sua casa, ver a temperatura, monitorar as crianças, etc. Tal. As câmeras, os roteadores, hoje em dia cada vez mais a gente tem dispositivos computacionais ao nosso redor, né? Por exemplo, a prefeitura está instalando semáforos inteligentes.
Isso.
Então, ali tem um computador, né? E onde tem um computador, existe a possibilidade de alguém invadir e prejudicar ou manipular o funcionamento daquele dispositivo, né?
Entendi. Entendido. Entendido também o seu sinal, que eu tenho que ir embora. 3:57, vem aí o Metrópole Saúde com ela. É sério, ele já faz um negócio ali diferente. É, tá pensando o quê? Com Cristiane França, na sequência tem o Jornal da Cidade, segunda edição, com doutora Gilda Fuchs, Cremeb 1930, Chico Kertes e toda a turma. Eu tenho que agradecer muito ao Rogério Bastos, analista de segurança, um dos organizadores do 7º encontro que acontece amanhã. É, lá no Instituto de Matemática, no auditório do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia.
E pode assistir online também pelo site.
Qual é o site, o S?
No ENCE vai ter o link para transmissão online.
Então vamos repetir:
ence.pop-ba.rnp.br.
Pronto, minha gente. A gente aprendeu um pouco mais sobre isso. Vão ter várias palestras. Atenção, pais, mães, responsáveis. Pessoal da Safernet vai estar lá falando exatamente sobre essas questões relacionadas a crianças e adolescentes e acesso à internet. A gente vai falar também... Ah, já tô indo, a gente. Vamos falar também sobre acesso seguro a sites de compras, banco, aplicativos. Todos esses assuntos relacionados à vida da gente, ao dia a dia. Muito obrigada, viu? Muito
obrigado, Rita. E eu espero todos presentes lá no evento amanhã.
Parabéns pelo trabalho. E dá pra inscrever na hora também, viu? Falei demais, já são 15h58. Beijo, tchau. Travou? Mesmo? De verdade? Então tá. E aí eu faço o quê? Falo? Mais? Então eu vou falar mais. Olha aqui! Tem gente perguntando ainda pra... Rogério, coisa. Esses aplicativos de limpeza funcionam? A Adriana quer saber. E ela ainda quer que você indique um. A falar nisso, onde é que vai esse lixo? O lixo, né? A gente joga no lixo do e-mail. Joga no lixo. Que lixo? Vai pra onde esse lixo?
Ele é apagado.
Limpa da máquina, de lixo.
Limpa da máquina, exatamente. Aí ele é sobrescrito com outros dados, né? Na verdade. Sobre os aplicativos... Então, eles são utilizados para limpar a memória, né? Apagar arquivos desnecessários. Eu não indico nenhum, porque eu não utilizo esse tipo de aplicativo. Só precisa ter cuidado, novamente, porque existem vários aplicativos que dizem que fazem milagres e, na verdade, eles são aplicativos maliciosos.
Então,
sempre que você vê algo milagroso na internet...
Desconfie, né?
Desconfie, porque... Justamente é utilizado para atrair as pessoas para poder instalar aquilo ali, mas por trás ele está fazendo coisas maliciosas.
Igor diz, sobre a navegação, vai fazer transição? Sobre a navegação anônima ou em modo privado, há algum tipo de segurança adicional nesse modo de anonimato?
Bom, segurança adicional... Bom, esse modo anônimo é mais para você não deixar rastros na máquina em que você está navegando, né? Então, quando você fecha o browser, ele vai limpar os rastros do navegador, etc e tal. Mas em relação aos sites que você está acessando ou os rastros que você deixa na internet, não tem muita diferença do modo normal, não.
Entendi.
Cuidado.
E a gente vai fazendo a transição, porque a Cristiane França já está aqui. Boa tarde, Cristiane.
Boa tarde, Rita Batista. Muito